Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma boa noite a todos. Estamos aí no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de fazer uma pequena reflexão a respeito dessa polêmica toda que está aí na internet a respeito da maioridade penal. Ou seja, vamos reduzir ou não vamos reduzir, né? Reduzir ou não reduzir? Eis a questão. Essa parece que é a questão do momento. Eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões sem colocar uma opinião a respeito do assunto, porque no fundo, no fundo, eu acho que não é para dar uma resposta a essa pergunta, porque, a meu ver, o que está errado é a pergunta. Ou seja, mas tudo bem. Ou seja, várias organizações da sociedade se manifestaram, uns contra, outros a favor, etc. Por quê? Porque, claro, a situação é alarmante. A questão da segurança pública e da violência no Brasil é uma coisa realmente muito preocupante, né? O Brasil, ele tem um recorde mundial de mortes por assassinato. Então, ninguém, não existe nenhum país no mundo que mate tanto quanto o Brasil, né? A gente faz grandes protestos contra as guerras, etc. e tal, isso e aquilo, e no entanto, no Brasil, morrem duas guerras do Iraque por ano, né, por assassinato. Então é evidente que isso daqui, nosso povo vive constantemente, né, em estado de guerra. O povo vive dentro de casa como se estivessem dentro de um bunker, dentro de uma trincheira, e lá fora o tiroteio. Depois de um certo período, não se pode mais sair de casa. Então todo mundo fica pensando sobre a própria segurança. E é evidente que uma parte, não toda, mas uma parte desta violência, né, vem também de menores de idade. Então as pessoas acham que seria uma solução. Mas uma solução, reduzir, né, a maioridade penal. Eu acho o seguinte, que nós poderíamos fazer reflexões mais profundas. Então, um pouco esse é o convite que eu gostaria de fazer nessa noite, né? Se a gente fala a respeito dos menores, né, realmente aqui, redução da maioridade penal ou não, o que é que a gente deve fazer? A pergunta, mas a gente pode fazer uma análise mais profunda ainda, pode ir para um nível mais profundo, um discurso mais amplo a respeito da segurança pública no país. Por quê? Ah, porque você não pode manter os menores desse jeito, porque você os pune e depois eles estão na rua. Sim, então, mas parece que quem faz esse discurso não conhece a situação da segurança pública no Brasil, não conhece a situação do direito penal, que está desmontado. Não é? O sistema penal no Brasil está desmontado. Ou seja, você está discutindo aqui se você vai tirar de um cesto furado para colocar num saco furado. Ou seja, porque parece que é um fetiche, é uma mágica. Não é que se você reduzir a maioridade penal para 16 anos, então resolveu o problema. Bom, como se os maiores de idade ficassem na cadeia. Eles não ficam na cadeia. O sistema foi desmontado. Ou seja, todo mundo sabe que a porta da cadeia, né, ela tem um vazamento. O sujeito é preso hoje, amanhã está solto. Pergunte para qualquer delegado de polícia, pergunte para qualquer PM. Os PMs dizem, nós fomos, na nossa paróquia, um tempo atrás, nós fomos assaltados, alguns anos atrás, né? E foram presos os assaltantes, e aí o pároco perguntou para o PM: mas então, eles vão ficar presos? Ele disse: bom, disse o PM, padre, aí já não é com a gente, isso aí é com a justiça. A gente prende. Agora, provavelmente, em alguns dias eles estão soltos. né? Por uma série de atenuantes, etc. Por quê? Porque se resolveu o problema da população carcerária no Brasil, né? Quis-se resolver o problema da população carcerária do Brasil de forma mágica, ou seja, com expedientes jurídicos que soltam os presos. Pronto, resolveu o problema, não precisa mais construir presídio. Né? Então, o sistema todo está desmontado. Então, aqui a gente pode entrar numa discussão um pouco mais ampla, né? Que é a respeito da segurança pública. E aqui nós temos realmente uma discussão ampla, longa, mas eu sinceramente acho que ainda não é profundo o suficiente. A grande discussão que nós deveríamos travar como sociedade está num âmbito ainda mais profundo, que é a questão da educação. Mas não numa visão otimista do ser humano, né? Assim, não, o ser humano é maravilhoso, uma espécie de o bom selvagem de Rousseau, e é só uma questão de educação. Se a gente der educação para as pessoas, está resolvido. Não, não é isso. É nós olharmos como o sistema educacional está falido, os nossos filhos estão sendo tratados como animais a serem adestrados. E, como animais adestrados, eles terminam se comportando como animais. Me desculpem a crueza, mas eu estou afirmando. Irei provar o que eu estou afirmando, né? É assim mesmo. Eles estão sendo formados como animais adestrados e vão se comportar, continuar se comportando como animais. E já que se comportam como animais, animal dá problema, então você vai e cria jaulas para eles. Chega uma hora, né, de tanto os tigres e os leões devorarem os outros animais, você vai querer prendê-los, ou vai querer matá-los, né? Aí nós entramos nesse fenômeno das milícias, né, onde o pessoal vai e mata, chacina da Candelária, etc. e tal. Não estou aprovando nada disso, só estou dizendo que a discussão deveria ser um pouco mais profunda. E onde é que nasce a discussão? Bom, a coisa é a seguinte. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para o sistema educacional que nós temos hoje. O sistema educacional que nós temos hoje digamos assim, um simulacro de educação. Quando você olha, por exemplo, para a educação que nós tínhamos na Idade Média, onde as pessoas eram educadas para as virtudes e, sobretudo, para as virtudes superiores. As pessoas eram educadas para o céu, né? Ou seja, as escolas monásticas, as escolas catedrais, elas entravam dentro desse grande processo de evangelização, de saber que, se nós evangelizássemos a sociedade seria menos violenta. Né? E de fato a Europa começou a ser menos violenta. E de fato a sociedade, né, começou a se tornar uma sociedade melhor, por uma série de circunstâncias, né? Que aqui não convém explicar. Tudo isso ruiu. Né? Tudo isso ruiu. E nós, então, no século XVI, já tivemos uma degradação da educação. Ou seja, na Idade Média as pessoas eram educadas para as grandíssimas virtudes. No século XVI, as pessoas começaram a ser educadas para as virtudes civis. Ou seja, os nossos filhos nas escolas católicas, né, aprendiam as virtudes, aprendia bastante oratória, matemática, etc., para serem bons profissionais, etc., terem sucesso na sociedade e então serem bons cidadãos. Já foi uma degradação. Antes a gente educava as pessoas para serem cidadãos do céu. Depois começamos a educar as pessoas com um projeto mais modesto, que não era para ser cidadão do céu, ser cidadão aqui da terra, um bom cidadão aqui na terra. Tudo bem, perdemos muito. Mas isso daí segurou, e as grandes congregações educativas, né, da Igreja Católica, todas elas foram montadas mais ou menos nesse modelo, desde os jesuítas, que foram aqueles os responsáveis por essa mudança. Não estou culpando aqui os jesuítas, estou só descrevendo historicamente, eles não podiam fazer outra coisa naquela época, é o que deu para fazer naquela época. Eles pegaram o projeto educacional de um pagão chamado Quintiliano e colocaram em prática, e ali as escolas começaram a formar bons cidadãos. Mas, com o passar do tempo, houve a chamada Revolução Industrial. Então, o que interessava não eram bons cidadãos, eram bons trabalhadores. Então, as escolas começaram a ser cada vez mais técnicas, não é? Então, de cidadão do céu, santos, sábios, você começou a educar bons cidadãos. E bons cidadãos, você começa, então, bons trabalhadores, porque você precisa de mão de obra especializada para a indústria. Até que, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial entrou numa segunda fase. De tal forma que, com as linhas de montagem, não era mais necessário ter trabalhadores competentes. Por quê? Porque as máquinas estavam fazendo as coisas. Então, a escola mudou mais uma vez da sua finalidade. E se começou a educar as pessoas, né, para fazer com que, dentro de um processo de engenharia social, as pessoas transformasse o seu comportamento. Por quê? Porque depois do trauma das duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a humanidade disse: não, olha, trabalhadores nós já temos, as máquinas estão fazendo as coisas, o que nós precisamos agora, não é, é adestrar o ser humano para que o ser humano pare de ser do jeito que ele está sendo até agora. Então, nós precisamos pôr abaixo as estruturas mentais. E nós precisamos agora aprender a manipular. Então, agora a escola, né, a escola como nós a conhecemos hoje, ela não tem, atenção, ela não tem por finalidade educar ninguém para conhecer as coisas. A escola atualmente, ela tem uma finalidade, que é transformar o comportamento das pessoas, né? É toda uma questão comportamental, é um behaviorismo pedagógico. E é assim que a escola está funcionando. Tá? Você diz assim: padre, mas essa acusação sua, ela é muito radical, e o senhor precisa provar isso que o senhor está dizendo. Bom, a gente pode provar isso daí simplesmente indo para as escolas e vendo a falência do sistema educacional. Você vê claramente que os professores não vão para a sala de aula para ensinar absolutamente nada. Nós estamos aqui totalmente num projeto onde o gramscismo tomou conta completamente do nosso sistema educacional, e ali há somente uma manipulação, uma distorção, né, da cabeça das pessoas. Mas, para não ficar só numa crítica ao marxismo, vamos olhar a partir de outras linhas de pensamento, porque, infelizmente, parece que é um complô, está todo mundo indo na mesma direção. Veja, por exemplo, este livro do senhor chamado Bertrand Russell. Russell era um filósofo matemático inglês, né, do século XX, foi ele quem dirigiu a tese do famoso filósofo Wittgenstein, né, e ele, então, publicou este livro, que foi prefaciado em 1949, é O Impacto da Ciência na Sociedade. Diante daquilo que seria o impacto da ciência na sociedade, como é que se deve ser um projeto educacional de uma sociedade, Russell diz o seguinte, estou citando nesta edição aqui da Zahar Editores, página 39, vou ler. Ele diz assim que Anaxágoras, o sofista antigo, né, ele tinha uma argumentação para provar que a neve era preta, né? Ele diz assim que os psicólogos sociais do futuro terão várias turmas de estudantes com as quais experimentarão diferentes métodos até convencê-los a toda prova de que a neve é preta. seja, manipular as pessoas a tal ponto. Ou seja, nós temos que melhorar as nossas técnicas, aspas, pedagógicas. Na verdade, ele chama aqui de psicólogos sociais, são os novos engenheiros dessa engenharia social, em que vão ter que inventar métodos para convencer as pessoas de que a neve é preta. Em pouco tempo, se atingirão vários resultados. Primeiro, que a influência caseira é obstrutiva, ou seja, a influência da casa, ou seja, da família. A família atrapalha a educação. Segundo, que não há muito a fazer, a não ser a doutrinação comece antes dos 10 anos. Os nossos psicólogos sociais já descobriram que 10 anos já é tarde, né? Que tem que começar bem cedo. As leis do Brasil colocando a criança em tempo integral a partir dos 4 anos na escola já nos dizem claramente onde é que eles querem chegar. E em terceiro, que os versos musicados e repetidamente entoados muitas vezes são muito eficientes. Quarto, que a opinião de que a neve é branca, olha só, a opinião de que a neve é branca deve ser considerada um gosto mórbido pela excentricidade. Não, escuta, todo mundo vê que a neve é preta, todo mundo está de acordo, a sociedade inteira está de acordo que a neve é preta. E você aí, você está rompendo a comunhão, você está rompendo a harmonia da sociedade e você acha que a neve é branca. Para com isso, você é um doente, você é um sociopata, todo mundo sabe que a neve é preta. E é assim, né? Ele diz, nesse mesmo livro, lá para frente, né? Página 60, citando Fichte, filósofo alemão, né? Ele diz: Fichte declarou que a educação deve aspirar a destruir o livre-arbítrio. Ou seja, o problema da educação é destruir o livre-arbítrio. Você não precisa mais, você tem que ser um macaquinho. Russell, estou citando este senhor somente para dizer que não é uma coisa exótica que filósofos recentes pensem exatamente a educação como manipulação da sociedade e manipulação. E uma das formas de manipular as pessoas é exatamente quando você, então, libera, não é, os alunos para práticas sexuais cada vez mais liberais, cada vez mais contrárias a uma natureza, de tal forma que sabe-se claramente que a inteligência da pessoa, uma vez que ela fica obcecada pelo sexo, a inteligência fica atordoada. Então é muito mais fácil você manipular. O problema é o seguinte. É que tudo isso, muito bem pensado, né, pelos nossos cientistas, isso tem consequências. Por quê? Porque as consequências não são todas previsíveis e previstas. Ou pelo menos não são todas bonitinhas, como pensaria um Russell, que queria a todo custo acabar com a guerra, etc., etc. Quando você faz com que gerações inteiras mergulhem no mundo da pura instintividade animal, as pessoas começam a se comportar como animais. Não é? E aí é a lei da selva. De fato, é a lei da selva, ou seja, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, ou seja, eu é que sou o critério. E qualquer coisa que impeça a minha vontade de acontecer, estou sendo aqui. É uma intransigência da sociedade castradora, etc., etc. Então, é evidente que os próprios educadores que estão formando os monstrinhos não vão querer agora colocar um sistema de punição, né, para detê-los. E eu até acho que com o sistema educacional deste jeito, um sistema de punição, por mais que a gente consertasse a realidade do sistema penal brasileiro, etc., etc., que as pessoas de fato fossem para a cadeia, que os menores de fato fossem para a cadeia, eu acho que nós estamos aqui combatendo os efeitos. O que nós temos que fazer é combater as causas. Ou seja, o que nós temos atualmente é o seguinte: nós temos que as famílias, não é, como diz o Russell, a influência da família, da casa, a influência caseira, a influência, né, the home, a influência do lar é terrível para eles. Então eles fazem, o que é que eles fizeram? Antigamente eu tinha a escola, perdão, a escola era um instrumento da família. Então a família era o grupo primário, não é, no qual a criança crescia, recebia os seus valores, era educada, e então a família encontrava na escola um apoio para cumprir a sua missão. O que acontece é que, a partir de meados do século XX, o Estado entrou se colocando como o grande educador. Então, tudo esse o moto agora aqui, né, foi jogado na mídia, que o Brasil, pátria educadora, etc., etc. Isso pode ser novidade para algumas pessoas, mas infelizmente nós estamos vivendo essa desgraça já faz 5 décadas, pelo menos, que a humanidade está nesta coisa de que agora a criança, ela não pertence à família. A criança pertence ao Estado. Como a palavra Estado é feia, né? Então, eles não usam a palavra Estado, eles falam a comunidade, né? A comunidade. A comunidade é que vai educar a criança e não mais a família. Então, na realidade, nós precisamos fazer algo para emancipar as famílias, para que as famílias voltem a ser aquelas que realmente determinam o rumo da escola. Porque nós temos as famílias brasileiras que, na sua maioria, ainda têm valores razoavelmente conservadores, civilizados, etc. Mas num tal processo de engenharia social que isso está distorcendo a cabeça das pessoas, de tal forma que, quando o filho ou a filha chega em casa com um padrão de comportamento sexual e social agressivo para com os pais, né, totalmente agressivo, ou seja, o Estado é o defensor das crianças, né? O Estado é o defensor, o grande defensor que impede os pais de darem palmadas nos filhos, né, etc. Porque o Estado é o libertador. Então, agora, você não vai querer que o Estado seja aquele que vai colocar as crianças na cadeia. Evidente que não, né? Quem tem que ser o castrador, digamos assim, o mal é a família. Então, o que está acontecendo é exatamente este drama de que as famílias estão tendo cada vez menos controle da realidade educacional. E é evidente que a família, obcecada pela realidade material, onde o dinheiro vale mais do que tudo, a família também não somente não consegue mais educar, mesmo que ela quisesse, como ela foi convencida a não querer educar. A família não quer educar. Então, o cara é educado por quem? Pelas gangues, é educado, né? E é estimulado às escolas com máquinas de camisinha no pátio, as camisinhas distribuídas em tudo quanto é lugar. O sujeito é levado à prática sexual precoce, né? Uma pesquisa da Unesco, né, de alguns anos atrás, mostrou que o Brasil é o país do mundo onde se perde a virgindade mais cedo. Então, é evidente que quando você estimula a prática sexual precoce, a prática sexual, gente, determina biologicamente as pessoas. Assistam lá o nosso curso a respeito de pornografia e masturbação, você vai ver a determinação biológica, cerebral, né, de uma prática sexual desordenada. Então, a prática sexual desordenada, ela determina biologicamente as pessoas, e as pessoas ficam, me desculpe usar a palavra, mas a palavra é essa, imbecilizadas. Elas ficam brutalizadas, se tornam brutos, animais. Não é? Aí depois, um grupo de adolescentes, não é, vão e estupram quatro meninas e etc e tal, e logo depois que são presos, são soltos. Em seguida, as pessoas acham que o problema e a solução está na maioridade penal. Tudo bem, assim, façam a discussão, nós estamos numa democracia, pode discutir quanto quiser, não existe. Assim, se você perguntar, na moral católica, existe alguma imoralidade em manter a maioridade penal? Não. Em reduzir a maioridade penal? Também não. Não é uma questão de moralidade, é uma questão de juízo prudencial, né? Resolve ou não resolve o problema? Né? Ou seja, é um problema. O problema aqui é o seguinte: sei lá, o sujeito está com câncer. Ah, vamos resolver, dá aspirina para ele. Bom. A moral católica, o que diz da aspirina para curar câncer? A moral católica não diz nada da aspirina para curar câncer. Eu não tenho o que dizer. Porque não é uma questão de moralidade, é uma questão de um juízo prudencial e técnico. Cura o câncer? Acho que não cabe, né? Aqui a discussão não cabe dentro dos manuais de ética e de moral. O problema não é esse. Né? Ou seja, colocar as pessoas com 16 anos na cadeia ou com 18 anos na cadeia não é o problema que irá resolver o Brasil. O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é civilizacional. O problema do Brasil é que a civilização está em ruínas e ela não está em ruínas e caindo aos pandarecos por acaso. Não é uma coisa que está acontecendo assim casual. Ah, são os tempos modernos. Não são os tempos modernos. Me desculpem, não são os tempos modernos, a coisa não é por acaso, a coisa é pensada. Não é? Basta você estudar, não é, metodologicamente aquilo que é a educação dos últimos tempos. Então, o que é que está acontecendo? E aqui eu quero enfatizar uma coisa que eu tenho repetido em várias das minhas intervenções, eu acho que é muito importante, não é? O que é que está em jogo? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na Prima Secundae, ou seja, na segunda sessão da primeira parte, perdão, a primeira sessão da segunda parte, diz na questão número 95, artigo 1º, que existem duas formas de você educar as pessoas. As pessoas virtuosas, ele diz, são educadas, é suficiente a disciplina paterna que se faz mediante os conselhos. Sufficit disciplina paterna quaest per monitiones. Então, os conselhos paternos, os conselhos, o ensinamento, quando a criança é virtuosa, ela foi educada desde a infância para a virtude, basta o conselho paterno e a criança vai ouvir. Mas se a criança é má e é pervertida desde a infância, e traduzir e ela vive no mundo dos brutos, ela vive no mundo dos animais, não é? Só tem um jeito, é o rigor da lei, né? É o rigor da lei. Então, nós estamos aqui tentando resolver o problema brasileiro com o rigor da lei. Mas por que isto? Por que é que nós chegamos a este ponto? Muito bem. Um senhor chamado Kingsley Davis, é um sociólogo americano, ele fez, né, esse livro que foi traduzido aqui no Brasil pela editora Fundo de Cultura, na década de 60, o livro da década de 50, ele em dois volumes, ele resume um pouco os avanços da sociologia americana até aquela época. No segundo volume, ele explica o que são chamados grupos primários e grupos secundários. Ele diz assim: veja, as pessoas só se sentem gente, só se sentem valorizados, se sentem verdadeiramente queridos nos grupos primários. Os grupos primários, eles têm características, que é a proximidade física. Esses grupos primários, eles são sempre pequenos. Eles têm uma duração na relação, então você, a família é pequena, você é filho, você é pai. Mesmo depois que a pessoa morre, ela continua sendo pai, né? O filho continua reconhecendo, meu pai era aquele. Então, esses grupos primários, como a família, que é um grupo primário, tem uma identidade dos fins, ou seja, as pessoas buscam as mesmas coisas, né? O relacionamento é pessoal, não é impessoal, né? É espontâneo, a pessoa se sente numa relação completa que entra todos os âmbitos da sua vida, então ela está na família. Esses são os grupos primários. Isto é família. Mas o que acontece? Quando você olha para a nossa sociedade, você vê que a família, enquanto grupo primário, ela está desaparecendo. A família está se transformando em sociedades como empresas, por exemplo, né? Que é um grupo secundário, onde a pessoa não tem proximidade, as pessoas são cada vez mais distantes, as relações não são pessoais, as pessoas se sentem em relacionamentos impessoais, etc. Existe rivalidade, as pessoas são descartáveis, a coisa não é permanente. Então está havendo essa transformação da sociedade como um todo. Os grupos primários estão desaparecendo e os grupos secundários estão tomando lugar. Então as famílias passam a ser cada vez mais, né, grupos secundários. Ou seja, qual é a característica básica do grupo primário? A característica básica do grupo primário é que você está num tal ambiente de aconchego e de confiança onde os conselhos paternos bastam para educar as pessoas. Mas se a família vai sendo transformada num grupo secundário, onde agora todo tipo de relação mais esdrúxulo agora é família, são os novos tipos de família, né? Ou seja, os tipos onde as pessoas são cada vez mais descartáveis, ela não, a família não é mais permanente, o divórcio é a regra, né? E não a exceção, as pessoas já não se sentem mais vinculadas umas às outras, o que tem é rivalidade, o dinheiro vale mais do que tudo. Ora, se família agora é isto, então é evidente que você já não tem mais como educar pelos paternos conselhos, você agora só tem uma coisa: jaula. Enjaular as pessoas. Então o marido briga com a mulher e vai terminar na delegacia, o negócio termina em BO. Mas qualquer pessoa sensata vê que isto é uma doença sociológica. Ou seja, que não tem cabimento uma família resolver seus problemas numa delegacia, né? A própria instituição de uma delegacia para as mulheres, etc. e tal, isso, aquilo, a gente fica se perguntando, mas não estou dizendo que ela não seja necessária, não é isso, mas que nós tenhamos chegado a isto, não é? Onde já não exista mais as relações harmônicas, mais ou menos, de uma família, onde já não tem mais aquela a educação para a virtude, não tem nada disso. Agora é o mundo cão. É o mundo cão. Vamos ver quem bate mais, vamos ver quem tem mais direitos, né? Então, quer dizer que o homem tem a força bruta de animal, então a mulher agora vai lá e busca a força policial. Pronto! Eu tenho mais força que você! E resolveu o problema. Mas qualquer um enxerga que nós estamos aqui na selva. É o mundo cão, não é? E agora, o relacionamento dos pais com os filhos, não é? Ah, porque nós temos que ser contra o espancamento das crianças. Tudo bem, mas escuta, o problema realmente é esse, não é? Ou o problema está realmente no fato de que cada vez mais a escola incute nas pessoas, nos futuros pais de família, nas futuras mães de família, que eles não têm que ser pai, não têm que ser mãe, eles têm que aproveitar a vida, não ter compromisso com ninguém e se comportar como bicho. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Então o problema é outro, não é? O problema é outro. O problema civilizacional é que nós deixamos de ser uma sociedade que educa as pessoas para a virtude e, portanto, deixamos de ser uma sociedade cristã. Agora, a pergunta é: é isto que nós queremos? Então, o problema não está na jaula para os animaizinhos ou na não jaula para os animaizinhos. A pergunta está se nós vamos continuar educando os nossos filhos como se fossem animaizinhos. E esse é o problema do país. Né? Então, vejam só, sobre pergunta, Padre Paulo Ricardo, qual é o seu posicionamento a respeito da pergunta? Vamos ou não vamos reduzir a maioridade penal? O meu posicionamento é o seguinte: vamos mudar a pergunta. Eu não vou responder essa pergunta porque senão eu fico refém dela. Eu vou mudar a pergunta. Vamos ou não vamos educar os nossos filhos para a virtude? Vamos ou não vamos educar os nossos filhos para usar bem o livre-arbítrio? Ou nós vamos educar os nossos filhos no método Bertrand Russell, mostrando para eles que a neve é preta, acabando com o livre-arbítrio e os reduzindo ao estado de animais adestrados, né, como macaquinhos de circo? Se depois tentarmos adestrá-los e reduzi-los a macacos, não nos espantemos que eles reajam como macacos. Então, esse é o problema, e eu vejo aqui, essa é a verdadeira análise da situação. Estou aberto, né, a um diálogo, a um debate, né, e é por isso que nós estamos aqui para conversar. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já para nós trocarmos algumas ideias. Até mais. Retornamos então para trocarmos algumas ideias, né? Primeira pergunta é do Rafael Gottfried Scherer. Sua bênção, padre. Como restaurar os valores familiares cristãos na sociedade brasileira atual, fazendo com que ela tenha mais poder que a sociedade na educação? Essa pergunta do Rafael, eu acho que ela tem tudo a ver com uma outra pergunta, né, que da própria Érica Marluce. Ela diz assim: Padre Paulo, sua bênção. Como proceder em colégios católicos, onde a ideologia de gênero está sendo aos poucos incluída nos livros didáticos e a segurança deixa a desejar? A quem recorrer? Né? Parece que as duas perguntas não têm nada a ver, mas tem a ver no sentido seguinte. As duas perguntas, como acho que a maioria das perguntas que vem aí, as pessoas se sentem impotentes, não é? Ou seja, como é que eu vou influenciar na escola, né? É isso que o Rafael está perguntando. Como é que eu vou influenciar na escola? O que a Érica está perguntando? Como é que eu vou influenciar na escola católica, né? Então, tanto a escola em geral como a escola católica, como é que é a nossa influência? Bom, os pais precisam se organizar, não é? Se você vai à escola enquanto pai sozinho, desarticulado, então, de fato, as coisas, dificilmente você vai conseguir ter uma influência sobre a escola. As famílias precisam se emancipar. Então, isso significa que as famílias precisam se articular, não é? Poderíamos dizer assim, associações de famílias católicas. Se você quiser usar a palavra ONG, né? ONGs de famílias católicas, onde as famílias católicas ou não católicas, né? Não é que precisa ser necessariamente católico, mas onde as famílias mostrem, tanto no campo das escolas católicas, escolas particulares ou escolas estatais, escolas públicas, mostrem, escuta, eu sou cidadão, eu tenho meus direitos e nós não queremos isso para os nossos filhos. As famílias precisam se organizar, né? Ou seja, assim como através de organização de sindicatos, greves, arruaça, etc., se conseguiu fazer o desmonte de muita coisa no nosso país, Eu acho que nós podemos nos organizar para montar, né? Para construir. Para construir e não no sentido de ir lá simplesmente protestar, mas para apoiar. Porque às vezes, gente, né? Essas escolas, católicas até, ou não católicas, podem ter diretores, coordenadores pedagógicos, pessoas bem intencionadas. Mas que, às vezes, são ignorantes, não sabem, né, o que é que realmente está por trás, engolem, né, tomam pelo valor de face o discurso da ideologia de gênero, o discurso, etc. e tal. E então, isso tudo precisa ser, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, né, ir lá falar com as pessoas. Porque pode ser, a gente não pode partir do pressuposto que a pessoa tem má vontade. E ela é alinhada ideologicamente. Pode ser que ela simplesmente seja uma pessoa desorientada por sua ignorância ou simplesmente tímida porque não sente apoio nenhum. Mas quando você tem um grupo de pais organizados, né, que propõe as suas coisas, tanto no sentido de colaborar com a escola, ou até mesmo quando se é necessário, se chega a esse extremo, entrarmos em questões judiciais. Não é? Por que não? Por que não? Nós temos nossos direitos, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro ainda dá para nós garantias. Então nós podemos e devemos nos organizar neste caminho. Então eu acho assim que os pais precisam se organizar. Isso não tem dúvida nenhuma. É o único jeito de emancipar as famílias, ou seja, para dar poder às famílias só tem um jeito: as famílias se organizarem. Então é necessário, né, que grupos de pais comecem a despertar, comecem a se organizar, formem associações de pais, formem ONGs, etc. e tal, os advogados, quem é advogado, quem conhece essa questão de direito de família, etc. e tal, que conhece toda a legislação, nós podemos nos organizar, né? Não tem dúvida nenhuma. Diego Gonçalves, ele pergunta assim: Padre, o que podemos fazer de forma prática e urgente? As pessoas constantemente estão sendo assassinadas por esses indivíduos. Sabemos que educar um ser humano leva tempo. O que devemos fazer? Diego, veja, esses indivíduos menor de idade estão matando pessoas, mas tem muito mais gente maior de idade matando, e mesmo assim não para de matar. Então existe um problema, né? E eu acho que o problema ele é mais complexo do que simplesmente a maioridade penal, né? Por quê? Porque nós estamos, a sociedade como um todo, quando você vive numa sociedade onde os criminosos, né, não são punidos, isso é um movimento pedagógico extraordinário. Ou seja, os nossos filhos estão aprendendo que ser criminoso não tem consequências, né? Então, a coisa, eu acho que o detalhe da maioridade penal, tudo bem, a gente pode discutir, né? Ótimo. Vai ter mais gente sendo presa e vai ter mais gente sendo colocada na rua no dia seguinte, porque eu não sei se vocês notam, mas as pessoas não ficam presas. Não é? É muito difícil ficar preso hoje em dia. Porque existe uma vontade política de soltar as pessoas. As razões que estão por trás disso aí já daria um outro programa, né? Ou seja, o que é que se quer destruindo a moral judaico-cristã da sociedade? O que é que se quer montando um lupen proletariat na sociedade atual? Isso aí já são outros 500, daria um outro programa. Regina Barbosa: Padre, o poder do Estado sobre a educação atinge com a mesma intensidade as escolas privadas? Regina, veja, não deveria, não é? Mas o que acontece? O que acontece é que a rede de ensino privada ela está sendo massacrada em vários sentidos. Por exemplo, essa coisa da inadimplência, né? Ou seja, que um sujeito pode não pagar a escola e o filho se forma mesmo assim, não é? E as escolas já calculam, elas já calculam no, na mensalidade, não é, um percentual de inadimplência, e é por isso que a mensalidade do seu filho é tão alta e tão cara. A coisa é assim, por que que isso foi feito? Ora, as escolas privadas, elas estão se tornando, sim, cada vez menos escolas e cada vez mais negócios que estão tentando se sobreviver. Ora, quando você tem toda uma fiscalização, né, do MEC em cima dessas escolas e os próprios professores que são formados nas universidades, são formados com a mentalidade de obedecer o Estado, os donos das escolas se encontram, né, com essa espécie de pressão dos dois lados. Então vamos tentar, pelo menos, sobreviver nessa história. Você tem pressão do lado econômico, você tem a pressão do lado pedagógico estatal. Se você começa a criar muito atrito e muita briga, você termina não sobrevivendo como instituição. Então, o Estado tem o mesmo poder de mando? Teoricamente, não, mas depois, na prática, psicologicamente, os donos de escola terminam cedendo, os coordenadores pedagógicos terminam cedendo. Também porque esses coordenadores pedagógicos foram formados onde? Em que universidades? Se não universidades que pregam as mesmas coisas, não é? Então, o aparelhamento da própria rede de escolas, né? Ou seja, é impressionante como termina todo mundo dizendo que a neve é preta mesmo. Esse é o problema. Luiz Felipe, padre, sua bênção. O que a igreja, bem como suas pastorais e movimentos, podem fazer frente a votações sobre a redução da maioridade penal? Veja, Luiz, eu não sei se aqui é uma questão de a igreja fazer alguma coisa, não é? Existe uma orientação do Conselho Permanente, me parece, ou da Assembleia Geral dos Bispos, etc., contrária a essa questão da maioridade penal, por uma série de argumentos, uma série de motivos. Mas trata-se do juízo prudencial dos nossos bispos, não é? Dentro de uma democracia, eu não sei se é sadio, não é, nós partirmos desse princípio, não é, da igreja em bloco tomar uma posição a respeito de uma coisa que é, digamos assim, bastante discutível. Não é? Também porque não é que seja necessário a gente tomar uma posição com relação a isso. Eu acho que deixar a sociedade democrática debater em parlamento. Eu acho que os bispos podem, né, expressar uma opinião, mas eu tenho um certo, mas isso é minha opinião aqui também, tá? Aqui muito, eu tenho a minha opinião pessoal. É que quando a igreja começa a se expressar a respeito de tudo, existe um certo desgaste. Por quê? Porque quando é uma questão que, moralmente falando, doutrinalmente falando, nós temos um espaço para a liberdade, não é? As pessoas terminam olhando para o posicionamento do magistério como se fosse uma coisa opcional. Entende? O magistério não deveria intervir em tudo. Também porque termina-se criando uma certa impressão de uma espécie de clericalismo em que os leigos devem, em tudo que vão decidir, perguntar para os clérigos, como se os leigos tivessem uma espécie de minoridade. Não, isso aqui é o protagonismo leigo, né? Acho que os leigos devem debater, acho que tem muita gente competente nessa área e dos dois lados, argumentando dos dois lados, e acho que objetivamente a gente pode e deve estudar bem as coisas para tomar um posicionamento. Eu não vejo necessidade de todo mundo se posicionar, né, na mesma direção. Mas existem coisas do magistério da igreja que eu acho que seriam muito mais interessantes se levadas em conta. Por exemplo, isto que eu estou dizendo, de que as famílias é quem devem, não é? Ter uma palavra de orientação para a escola, não é? Isso daí está nos documentos papais, não é? Está no magistério da igreja, que não é simplesmente um juízo prudencial, uma opinião prudencial, mas é um verdadeiro ensinamento magisterial, como, por exemplo, na encíclica Divini Leius Magistri, de Pio XI, não é? Então, isso daqui é algo que é muito claro, né, dentro da doutrina da Igreja. Rodrigo Vitor Silva, boa noite, Padre Paulo. Seria possível melhorar a situação do país com a Igreja no Estado? Não, Rodrigo. Veja, não é isto, né, que a Igreja nos ensina. O que a Igreja, nos ensina é o seguinte. A Igreja tem uma influência sobre, que está acima, do Estado? Sim. Se você for olhar o seguinte, a Igreja, ela tem um ensinamento que está acima das pessoas. Por quê? Porque a Igreja, ela orienta as pessoas para aquilo que é a palavra de Deus, a salvação eterna. Portanto, todos os seres humanos de boa vontade, os homens, as pessoas, devem, uma vez que, creem na palavra de Cristo, obedecer às orientações e os ensinamentos do magistério. O magistério, o qual deve se pronunciar somente naquelas coisas que são realmente do seu âmbito e da sua competência. Então, nesse sentido, não é, a Igreja, ela influencia, tem uma influência enorme sobre todos os tipos de pessoas, desde o gari, que limpa as ruas, até o presidente da República, o rei, o senador, o parlamentar, que, sendo católicos cristãos, irão ouvir a palavra de Deus. Então, o poder da Igreja não é um poder que se manifesta através de exércitos, não é que a Igreja, então, ela vai, com seus exércitos, tomar posse, do Planalto e vai ali obrigar o Congresso Nacional a seguir os ensinamentos de Cristo. Nada disso, não é esse o caminho. Então, não é a Igreja que, então, deve entrar no Estado. Não, a Igreja deve entrar no coração dos estadistas. Aqui que está a coisa. Ou seja, nós temos que evangelizar os estadistas. Nós temos que evangelizar os políticos. Nós temos que evangelizar os eleitores. Nós temos que evangelizar aquelas pessoas que estão realmente com o poder de mando. Então, se nós estamos numa democracia e é a população, e é o povo, quem manda, nós temos a evangelização fará com que, então, a Igreja tenha uma grande influência. Uma influência ela, essa que é maior e que precede o próprio Estado, né? Por quê? Porque exatamente é alguma coisa que diz respeito à alma das pessoas. Então, nós temos que entender que, enquanto a família é educadora e a Igreja é educadora, o Estado não é educador e não cabe ao Estado ser educador, e quando o Estado passa a ser educador, ele está usurpando, ele está tomando atribuições para si que não lhe cabem. Não cabe ao Estado educar. Cabe sim à Igreja, cabe sim à família. Então, nesse sentido, né, é que nós temos uma grande influência da Igreja sobre o Estado. Mas não no sentido de que a Igreja, ou seja, agora o presidente da República deve ir lá, para o bispo ou para o papa, né, perguntar o que é que ele, enquanto presidente da República, deve fazer. Não. Enquanto cristão, ele segue o magistério da Igreja, né, e esse seu procedimento cristão, etc. e tal, irá fazer com que ele, usando o seu livre-arbítrio, usando, né, a sua prudência, ou seja, essa sabedoria prática, resolva os problemas, iluminado pelo Evangelho. Mas a igreja não tem um projeto político, não é? A igreja não tem um sistema político que diga, esse é da igreja. Não, é a racionalidade quem vai fazer isso. É uma racionalidade, né? Tanto melhor que essa racionalidade seja iluminada também pela luz sobrenatural, além de ser iluminada pela luz natural da razão. Emanuel Batista. Padre, bastariam Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho para melhorar as coisas nas universidades? Veja, Emanuel. Com relação às universidades, né, o juízo a respeito das universidades é um juízo muito complexo. Nós temos no nosso curso de História da Igreja Medieval, né, existe um capítulo sobre o surgimento das universidades. O que acontece é o seguinte: Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho eram homens que educavam os outros para estudarem o resto da vida. Enquanto as universidades, elas educam as pessoas para receber um diploma. E uma vez que você recebe o diploma, você para de estudar. Essa é a reação da esmagadora maioria das pessoas. Você pode dizer, ah, mas não devia ser assim. Bom, que não devia ser assim são os 500, mas que a instituição com essa história de diploma provoca isso, provoca. Não é? Enquanto, quando não havia universidades, ou seja, quando não havia essa coisa de diploma, as pessoas que se matriculavam numa escola, desde as escolas filosóficas dos gregos na antiguidade, como nas escolas monásticas e nas escolas catedrais, as pessoas sabiam que tinham que estudar a vida inteira. Então, um Tomás de Aquino e um Santo Agostinho foram produzidos não por universidade, eles foram produzidos, né, por um caminho de santidade, de sabedoria, de uma pessoa que sabia que deveria a vida inteira buscar a verdade. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de crer que a solução esteja nas universidades. Então, que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho ajudariam as universidades, eu não tenho dúvida, não é? Eu não tenho dúvida. Mas é que o problema é que o pressuposto dessa sua pergunta é que as universidades sejam a solução cabal. E as universidades não são a solução cabal. A solução é realmente que pessoas, quanto mais numerosas, tomem o firme propósito de o resto da vida buscar a verdade, estudarem e verdadeiramente se tornarem grandes sábios e grandes santos, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O que nós precisamos são de novos Tomás de Aquino e novos Santo Agostinho. Para serem novos Tomás de Aquino e novos Santo Agostinho, começar na escola dos dois acho que é uma boa coisa, né? É uma boa coisa. Pedro Gabriel. Padre Paulo, sua bênção. Mas o senhor não acha que é logicamente dedutível que, com certeza de uma pena na cadeia, o menor se inibe ou hesita antes de cometer certos crimes? Sim. Acho que sim, Pedro. Né? Acho que o menor iria se inibir se realmente no nosso Brasil houvesse pena na cadeia. Mas nem os menores estão se inibindo e nem os maiores estão se inibindo. O que ninguém está notando é que não tem ninguém inibido no nosso país. E o sistema penal é que está falido. Então, nós discutirmos a respeito da cereja do bolo quando o bolo não existe, eu acho que é um pouco complicado, né? Nós precisamos ir um pouco mais profundamente. Tá bom? Somente isso. Bom, nosso tempo aqui então chegou ao fim. Sei que o tema que nós tratamos hoje ele é bastante polêmico, mas sem dúvida nenhuma necessário para colocar um pouco ideias claras nesse nosso debate. Quero que vocês entendam aqui que muitas coisas que eu coloquei aqui são simplesmente minhas opiniões, né? Eu aqui digo com toda clareza que no fundo, no fundo, entrar nessa discussão de maioridade penal, eu acho que é uma discussão que não está indo para a raiz dos problemas. A raiz dos problemas está realmente no porquê a nossa juventude está da maneira que está. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Até semana que vem, quando nós vamos fazer um programa a respeito de São Filipe Neri, porque estamos aí nos aproximando da data de 500 anos de nascimento de São Filipe Neri. Semana que vem, se prepare. Quem não assistiu ainda aquele filme espetacular, Preferisco il Paradiso, a respeito de São Filipe Neri, assista, se prepare. Nós vamos mais uma vez meditar sobre a vida deste grande santo. Até semana que vem, se Deus quiser, e Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.